Dia nós estávamos na casa do Senhor nas primeiras horas do sábado, né?
Todo dia é especial, mas no sábado tem um gostinho diferente, né? Parece que é o lugar para nós estarmos hoje realmente, amém? Louvado seja o nosso Deus, que bom ver vocês. Nós vamos meditar no texto em dois personagens. O título dessa mensagem é Olhar de Esperança, que é o tema da semana de oração. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, Lucas 22:61. Eu vou ler, tá? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera: hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez na tua presença estamos, agradecidos a ti pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Agradecemos pela presença do Santo Espírito e queremos dizer: és bem-vindo entre nós. Fica conosco, Espírito Santo. Fale ao nosso coração. Limpa-nos, por favor. Purifica nossa mente, nos dá entendimento e que possamos nos render a ti por completo. Em o nome de Jesus, amém. Aqui nós já conhecemos a história de Pedro, né? Que Pedro negou a Jesus. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. O Senhor olhou profundamente para Pedro e ele se lembrou da palavra do Senhor. Tem outro personagem também. Vamos ver Mateus 27:3-5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Forte, né? Você já parou para pensar com qual dos apóstolos você se parece? Né? Cada um vai buscar alguma coisa que se assemelha, que seja mais parecido. Cada um vai se identificar com algo. As personalidades dos 12 são bastante diferentes. Observando o trabalho de Jesus com cada um, podemos compreender as mudanças, o amadurecimento ao qual Deus nos conduz. Esses dois apóstolos traíram a Jesus. Judas, por algumas moedas de prata, e Pedro, devido ao medo da cruz. Claro que as motivações foram diferentes, mas o que mais chama a atenção neste caso é o desfecho da história. Ambos eram apóstolos, eram líderes da igreja primitiva, da primeira igreja, e ambos negaram a Jesus, ambos traíram a Jesus. Judas e Pedro. E ambos foram encontrados pelo olhar de Cristo. E esse olhar de Jesus fez toda a diferença. Toda a diferença. Pedro, Judas, o seu final enforcou-se. Pedro tornou-se o primeiro líder da igreja primitiva. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o Senhor disse. Olha a diferença. Louvado seja o Senhor, porque Deus é o Deus da segunda chance. Porque o Senhor nos dá a segunda chance. O Senhor não desiste dos seus filhos. E eu encontrei aqui no Desejado um relato falando de Judas. Quem era Judas? A história de Judas apresenta um triste final. Eu estou com o livro Desejados, Todas as Nações, de Ellen Goldwhite. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus se houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, e cuja falta muito se faria sentir. A aversão que o tem acompanhado através dos séculos não teria existido, não fossem os atributos revelados a fim de sua história. Havia, porém, um desígnio em seu ser. Seu caráter exposto perante o mundo seria uma advertência para todos quantos como ele traíssem sagrados depósitos. A história de Judas, nós temos muito a aprender com sua história. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse. Ele foi alimentando o seu espírito de avareza até que se tornara o motivo dominante na vida. Quer dizer, não foi do dia para a noite. Ah, ele traiu Jesus, foi de... Não, é aos pouquinhos, dia a dia. Você vai cede aqui, cede um pouquinho ali, vai dando vazão às suas emoções, suas falhas de caráter, e um dia você nega o mestre. Ele amava Jesus, mas Judas não chegou ao ponto de se render inteiramente a Cristo. Ele não se entregou por completo. E às vezes nós, dentro da igreja, como Judas, estamos anos servindo ao Senhor e ainda não nos entregamos por completo. Você sabia disso? Às vezes há áreas da nossa vida que eu quero administrar, que eu acho que eu consigo. Judas, o Espírito de Profecia fala que ele se sentia capaz e se sentia melhor nas suas decisões na administração do que Jesus, do que os outros apóstolos. E ele se achava suficiente. Ele falou assim, se ele pensava assim, se eu não estivesse aqui, isso aqui já teria desandado, não daria certo. Ele se achava essencial. Arrogante, irmãos. Um espírito arrogante. E Judas queria forçar ao Senhor Jesus a tomar uma posição. Ele queria que Jesus implantasse seu reino aqui na terra. Ele queria benefícios materiais. Ele não aceitava que o Senhor estava falando sobre benefícios eternos e espirituais. E às vezes dentro da igreja temos Judas também no nosso meio. Será que eu não tenho as características de Judas? Judas, e Jesus deu muitas oportunidades, deu oportunidade a Judas. Tanto é que ele foi colocado como tesoureiro do grupo, irmãos. Mas o Espírito de profecia diz que ele tirava recurso para si. Ah, eu fiz isso, eu mereço um pagamento. E ele tirava. E o Espírito de profecia diz que ele era um ladrão. Será que na igreja nós temos ladrões, irmãos? Eu sei que a palavra é dura, é forte. Mas em que me roubais? A Bíblia diz. Muitas vezes roubamos nos dízimos e nas ofertas. Muitas vezes roubamos o tempo, que não é nosso, é de Deus. O sábado não é nosso, o sábado é do Senhor. Ou gastamos o tempo com coisas frívolas. E o Judas foi deixando o ego crescer. Judas estava cego para a fraqueza de seu caráter e Cristo colocou onde pudesse ter a oportunidade de ver e corrigir isso como tesoureiro dos discípulos. Porém, ele era um ladrão. É possível, dentro da igreja, a gente fica se perguntando, né? Ouvindo tantos sermões, louvores, mensagem, testemunho. Irmãos, Judas estava aprendendo direto de Cristo. Judas estava vendo Jesus curar leprosos, expulsar demônios, fazer o bem. Judas estava aprendendo de Cristo, o Mestre. Mas ele segurou, ele não se entregou por completo. Será que eu e você nos entregamos por completo? Será que eu decido, faço as minhas escolhas ou eu busco orientação do Criador para as escolhas? Para as minhas escolhas. Nós precisamos depender de Deus. Será que a profissão que eu escolhi foi Deus que escolheu ou fui eu? Ah, porque dá mais lucro, eu vou buscar esta profissão. Será que as minhas escolhas estão baseadas e pautadas na palavra de Deus ou na minha visão humana e mundana muitas vezes? Judas se influenciou, se deixou extravasar os seus maus pensamentos, a sua arrogância, e ele chegou a um ponto de vender o seu Senhor. Ele vendeu a Jesus. Ele traiu o seu Mestre. Com que nós estamos traindo Jesus hoje, irmãos? Com que você e eu estamos traindo o nosso Mestre? Às vezes são pequenas coisas que nós traímos a Jesus. Conversas frívolas, o tempo, o altar de Cristo no nosso lar. Cadê? Será que nós temos altar de oração em nossa casa? Será que você separa um tempo para estar orando com a família, apresentando os filhos a Deus? Pois Judas foi negligente e ali Satanás ganhou terreno e foi dominando a sua mente. Ele remunerava-se às custas desses fundos. Cada vez que ele ouvia Jesus falar do reino eterno, ele via suas esperanças serem decepcionadas, porque ele queria reinar aqui na terra, ele queria ser reconhecido aqui na terra, ele queria um reino aqui na terra. Jesus não teria honras e não poderia conceder altas posições a seus seguidores. Então ele decidiu não se unir a Cristo tão intimamente que não se pudesse retirar. Ele vigiaria e assim o fez. Ele falou, não é aqui. Eu vou ficar atento com ele, não vou me entregar. Às vezes nós desconfiamos de Cristo. Às vezes nós somos temerosos em confiar nas coisas de Deus, em confiar na sua palavra. Porque o Senhor promete um galardão. O Senhor promete a vitória. O Senhor promete vida eterna, mas no tempo de Deus. Ou às vezes Deus atende os nossos clamores, as nossas petições, mas não do meu jeito, do jeito dele. E nós não entendemos muitas vezes. Poxa, pediu tanto. O que que aconteceu, Senhor? Essa semana, uma amiga da minha irmã, ela queria muito um filho. Ela nunca teve filhos. E gastaram o que tinha e o que não tinha com inseminação artificial. E ela engravidou. Mas ela veio a falecer, ela e o bebê. Não era pra ser. Porque nós não confiamos no Senhor, irmãos. Eu sei que é difícil, mas é pela fé. Nós não vamos ter tudo o que nós desejamos nessa terra, irmãos. Mas Deus nos promete algo muito maior e melhor. E nós precisamos confiar. Nós precisamos desenvolver fé, irmãos. E é nas pequenas coisas. Às vezes nós pensamos que a nossa fé só vai ser acrescida quando a gente chega aqui e tem um mega evento na igreja. Ah, tá tudo lindo, tá cheio de pregador diferente. E a gente pensa, agora sim, agora minha fé vai aumentar. Agora ela vai se desenvolver. Deus não trabalha assim, irmãos. Não que não seja gostoso, e nós gostamos, e é bom. Mas é no dia a dia, nos detalhes, nas pequenas decisões, nas escolhas diárias, irmãos. Eu só tenho esse dinheiro e o gás acabou. Eu devolvo o dízimo ou não? Sabe que muitas pessoas falam? Ah, Deus vai entender. Então nós não confiamos. Nós duvidamos de Deus. Sai para procurar emprego, já sai desanimado. Não vou achar, tá muito difícil. Confia. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos desejos do teu coração. São promessas. Agrada. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos acreditar. Ah, mas está tudo tão difícil, está tudo tão... Mas se ele falou, ele cumpre. Ele é Deus. E Judas não confiou, irmãos. Ele queria resolver do jeito dele. Ele queria que os planos dele fossem estabelecidos. Os planos dele, não do Senhor. E ele entregou a Jesus, ali ele vendeu a Jesus, crendo que Jesus iria se livrar, iria mostrar o seu poder e implantar ali o seu reino aqui na terra. Foi essa confiança que ele tinha. E quando ele percebeu que isso não ia acontecer, que Jesus estava deixando ser levado, aprisionado, que Jesus ia para o madeiro, aí ele se desesperou. Aí ele se desesperou. Trair sangue inocente. Ele é inocente. Ele foi devolver as moedas, mas nada mais adiantava. E ali ele saiu desesperado, irmãos. E teve um desfecho tão triste. Mas o que eu gosto, e o que eu vi aqui no Espírito Profecia, todavia Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação. Ele olhou piedosamente para Judas, dizendo, para esta hora eu vim ao mundo. Jesus deu um olhar de esperança para Judas. Jesus é perfeito, irmãos. Ele olha para mim e para você com um olhar de esperança. Jesus te vê em meio à multidão. Jesus te vê, irmãos. Você já sentiu sozinho em meio a tanta gente? Mas ele te vê. Você sabia disso? Um olhar distante, irmãos. Às vezes a maneira como você olha para uma pessoa, você pode atraí-la ou você pode afastá-la. Uma vez eu cheguei numa igreja, num grupo. A irmã me olhou com um olhar tão agressivo porque eu cheguei atrasada. Eu me senti tão mal, irmãos. Eu me senti tão mal. E isso serve para que a gente aprenda a não fazer o mesmo, não é verdade? Às vezes você não sabe o problema, você não sabe a luta da mãezinha para arrumar as crianças para levar para a igreja, você não sabe as dificuldades, às vezes não tinha roupa ali, não era o meu caso, né, gente? Mas acontece, a gente não sabe o que o outro está passando. Nós precisamos ter um olhar de compaixão, olhar de piedade, misericórdia. Cada um tem suas lutas. E o Senhor olhou com piedade, mesmo sabendo o que estava acontecendo com Judas, mesmo sabendo que ele tinha alimentado aqueles sentimentos tão horríveis, gananciosos, ambiciosos, mas o Senhor não julgou. Ele olhou com misericórdia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Aqui para Pedro também, Jesus olhou para Pedro no verso 61 que nós lemos. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. O Senhor olhou também com misericórdia, mas Pedro aceitou aquele olhar. Ele recebeu, e Pedro foi transformado. E Pedro aceitou o perdão de Deus, e se tornou um líder da igreja de Cristo. Ele negou a Jesus ali, fugindo do madeiro, e o seu fim foi no madeiro. Mas ele achou ele creu que era uma honra morrer por Cristo. E ele disse, da mesma forma, não, de cabeça para baixo. O olhar de compaixão, olhar de esperança. Irmãos, o mundo está perecendo. As pessoas estão sofrendo. A igreja de Deus está sofrendo. E nós somos as mãos de Deus aqui na terra. Nós somos instrumentos do Senhor para olhar para as pessoas com misericórdia e compaixão, irmãos. Para trazer esperança. Para dizer, tem jeito, tem solução. O olhar de Jesus sobre Pedro foi um olhar de misericórdia. Judas não conseguiu enxergá-lo porque afastou-se do mestre. Nesse momento, Jesus resgatava Pedro, levando a uma responsabilidade saudável pelo erro. Já Judas não aceitou, não se perdoou e não suportou o remorso de ter traído seu mestre. Saindo dali, ele foi se enforcar. Pedro não. Pedro chorou copiosamente. Se arrependeu. Doeu. Dói, irmãos. Quando você é tocado pelo Senhor, que te mostra a sua falha, dói. Mas ele mesmo traz o bálsamo. Dói, mas ele alivia. Mas nós precisamos nos entregar por completo, irmãos. Judas não se entregou. Ele tinha reservas. Ele queria dominar áreas da sua vida. Até aqui o Senhor pode controlar, mas esta área não. Que áreas da sua vida que você tem controlado? Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. O que nós fazemos, como vivemos, o que comemos, como nos vestimos, a nossa conversa. Você sabia disso? Tudo é para glorificar a Deus. Porque Ele é o nosso mantenedor. Nós temos dificuldade em reconhecer a nossa dependência de Deus. Se Deus não nos desperta, nós não acordamos sozinhos, irmãos. Se Deus não te dá força para o trabalho, tudo é dEle e tudo é para Ele. E por que nós somos tão presunçosos e queremos dominar? Ah, esse dinheiro não vou dar não, é bastante, vou dar nada. Esse dízimo aqui não, essa oferta aqui não. Ah, isso aqui não. Vou comer isso aqui, nada. Vou comer isso aqui que é mais gostoso. Quando eu faço isso, eu estou determinando. Eu estou tomando as minhas decisões. E estou dizendo para o Senhor, espera aí, deixa eu resolver isso aqui. Nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu sei que é fácil falar, mas nós já percebemos que quando a gente faz, não dá certo. Não é verdade? Quando nós tomamos a frente, desanda. O caldo entorna ali, tudo dá errado. Já fiz isso e me arrependi muito. Deu tudo errado. Mas quando Cristo toma a frente e Ele direciona e Ele nos guia, as coisas fluem, as coisas casando. As coisas prosperam, irmãos. Porque com Cristo não é quantidade, é qualidade. Você pode ganhar 1.000 reais e viver com 1.000 reais, se você for fiel. Agora, se você ganhar 10.000 e não for fiel, o dinheiro não vai dar. Você sabia disso? Não dá. Parece que aparecem coisas, aparecem situações e ali vai embora. O tempo, quando nós não fazemos o nosso culto pela manhã, vai se atropelando o dia e você não consegue mais fazer, irmãos. Porque você não colocou o Senhor em primeiro lugar. As nossas escolhas, elas saem. A gente se perde. Precisamos depender de Cristo. Judas não conseguiu. E o final, o desfecho foi muito triste. Judas viu que suas súplicas eram em vão e precipitou-se da sala exclamando: é tarde, sentiu que não poderia viver para ver Jesus Cristo crucificado e em desespero foi enforcar-se. Esse é o resultado de uma vida que não se entregou a Jesus, que não confiou plenamente em Cristo. Desespero, irmãos, desespero. Nós precisamos aprender, irmãos, são coisas tão simples, as coisas de Deus são simples, mas faz toda a diferença. Quando nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida, sabe a primeira coisa que vem? Equilíbrio. O Senhor te dá equilíbrio em todas as áreas. Equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio profissional. O Senhor te dá equilíbrio. Precisamos confiar no Senhor Jesus. Ele não mente, ele não é homem para que minta. Pedro era ousado, era naturalmente ousado e impossível, e Satanás se aproveitara dessas características para o derrotar. Satanás aproveita das nossas fraquezas. É ele quem está por trás. Ele quer machucar o ser humano, ver sofrer, maltratar. Agora nós precisamos ir ao Senhor e pedir que ele nos transforme. Senhor, tira esse coração arrogante, orgulhoso, e me dá um coração de carne, um coração simples, um coração puro, um coração semelhante ao teu. Nós precisamos pedir isso diariamente ao Senhor, que o Senhor nos faça semelhantes a Jesus, irmãos. Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é o modelo, ele é tudo o que precisamos, irmãos. Pedro, agora transformado, quando afinal levaram a cruz, foi por solicitação sua, crucificado de cabeça para baixo. Julgava demasiada honra sofrer pela mesma maneira que seu mestre. Olha a transformação que Cristo fez na vida deste homem, que negou a Cristo com medo de ser morto na cruz. Agora ele achou, ele creu que era uma honra, um privilégio sofrer por Jesus. Só que ele falou de cabeça para baixo. Ele confiou e aceitou o perdão de Cristo. Eu e você precisamos entender que nós não podemos sozinhos, que nós somos dependentes de Cristo. Eu preciso dele. As nossas escolhas não dão certo, irmãos. Nos fazem sofrer. E no final pode nos afastar do reino celestial. E para que nós estamos aqui? Nós queremos ir para o céu, não é isso? Nós queremos ir morar com Jesus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta de vida. Então isso precisa ser forte em nossa vida. Nós precisamos vencer as nossas fraquezas, irmãos. Precisamos aprender a andar com Cristo hoje. Nós estamos sendo muito influenciados pelo mundo, pelo secularismo, irmãos. Você e eu somos crentes, somos cristãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós não vivemos como o mundo vive. Nosso trabalho é diferente. A nossa vida deve ser diferente. A nossa família é diferente, irmãos. Já reparou, jovens de cada época? São tão parecidos, né? Um copia o outro. O que um faz, o outro vai fazendo. Vai seguindo a mesma moda, se vestindo de forma igual, falando da mesma forma. O povo de Deus não. O povo de Deus segue a Cristo. Se veste como Cristo nos ensina. Uma palavra de Deus nos fala. Nossas decisões são guiadas pela Bíblia, irmãos. A Bíblia é nosso guia. Mas como que ela vai nos conduzir se nós nem lemos mais a Bíblia, irmãos? Eu preciso separar tempo para ler. Ah, eu não tenho. Minha vida é muito corrida. Eu acordo 4 da manhã para ir trabalhar. Agora eu te garanto, se seu patrão falar, venha mais cedo, 1 hora. Você vai. É dinheiro. Senão eu perco meu emprego. E por que para Jesus a gente não quer fazer sacrifícios? A gente não quer entregar nada. Separe tempo para ler a Bíblia, para estudar com a sua família. Eu encontrei esses livros, são livros antigos, e tem ilustrações bem antigas. E eu lembro que quando criança eu aprendi, comecei a ler a Bíblia no livro de capa amarela, que tinha histórias bíblicas, não sei se vocês lembram, capa dura. E eram essas imagens antigas. E tinha também estudos, que eram slides, umas imagens antigas. E aquilo enchia o coração de alegria. Passando, lembra aquele slidezinho que ia passando, um atrás do outro? Eu fiz esse estudo. Precisamos voltar a essas coisas, irmãos. Ao primeiro amor, à simplicidade das coisas de Deus. Precisamos ter culto nos nossos lares, ter altar na nossa casa. Tira tudo aquilo que impede, irmãos. Por que que os nossos queridos estão perdendo os filhos para o mundo, irmãos? Tem famílias inteiras que os filhos estão todos no mundo. Porque você não fez um altar na sua casa. Ensine a amar a Jesus. Ensine a depender de Cristo. Ensine a ter temor pelas coisas de Deus. As pessoas não temem mais a Deus. Falam qualquer coisa, fazem qualquer coisa. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Nós precisamos nos purificar, igreja. Purificar o templo do Espírito Santo. Santo. Nós somos o templo. A gente enche a mente de porcarias, irmãos. A gente assiste e vê tanta porcaria que a gente vai se acostumando e aquilo vai ficando normal. Eu e você precisamos ter nojo pelo pecado, ter nojo pelo que Cristo tem nojo. Irmãos, hoje nós sabemos que estamos no fim, muito em breve, que nosso Senhor estará voltando, graças a Deus. Mas é tanto absurdo o que a gente vê nos jornais, na televisão, irmãos. Tá difícil. É normal. Hoje, quem diria? Hoje ficou normal o casamento de homem com homem. Lesbianismo. A violência contra as crianças. Os abusos. O mundo jaz no maligno. Satanás está trabalhando ferozmente para levar o maior número de pessoas com ele, irmãos. Vigia. Vamos vigiar. Nós não somos super-heróis. Não somos super-heróis. A gente cai. Se a gente der brecha, a gente cai. E Satanás só quer uma oportunidade para envergonhar o povo de Deus. Para te humilhar e jogar na lama. As ruas estão cheias de zumbis. Pessoas que outrora tinham uma vida, hoje são zumbis. Viciados em drogas. Onde minha mãe mora, eles passam ali na rua vários. E tem um que é Marcelo. Rapaz jovem. E eu conversando com o Marcelo. Ele cata lixo para sobreviver. Usa droga. Tava com a mão toda ferida, o pé ferido. Ô, irmãos, parece um zumbi. Sabe quem se agrada com isso? Satanás, irmãos. Ele não quer ver uma família bonita, bem ordenada. Uma família que teme ao Senhor. Que adora a Deus. Ele não quer ver isso. Ele quer ver famílias desfaceladas, destruídas. Lares desfeitos. Ele se agrada com essa dor e sofrimento que estamos vivendo, irmãos. Mas a Igreja de Cristo foi chamada para fazer diferença. Nós somos diferentes. Nós somos atalaias. Nós vamos pregar o retorno. Devemos estar pregando o retorno de Jesus. Devemos pregar a salvação em Cristo, irmãos. Justificação pela fé. Hoje é o tempo. Nós somos atalaias. Não se cale. O Senhor vai te usar da forma que Ele desejar, meus irmãos. Não sabe falar? Viva. Seja coerente com o que você aprendeu nessa igreja. Nós estamos aqui tantos anos ouvindo sermão. Para quê, meus irmãos? Precisa fazer parte. Precisa ser real para nós. Senão é só teoria. Ah, foi mais um culto. Mas tem que fazer diferença na minha e na sua vida. Não foi mais um culto, tem que ser o culto. Vamos abandonar aquilo que Deus não gosta, que Deus não se agrada. Limpa da sua casa aquilo que Deus rejeita, que Deus abomina. Cuidado com a internet. Cuidado, irmãos. Vamos vigiar. Não é brincadeira. O mundo aí fora não está brincadeira, irmãos. As UTIs lotadas, hospitais cheios, pessoas morrem todos os dias. E a Igreja de Deus precisa se posicionar. Muito em breve o decreto dominical estará aí. E se eu e você não estivermos hoje buscando, a gente vai negar a Jesus. Sabe por que a gente vai? Porque não vai poder comprar nem vender. Aí você está com fome. E aí? A gente nunca passou fome, irmãos. Pular uma refeição é uma coisa, mas ficar dias sem comer, diz que dói o corpo, dói tudo. As provas que virão são grandes, são terríveis, irmãos. E nós só vamos vencer se nós estivermos hoje apegados ao Senhor. Se nós aprendermos a andar hoje com Cristo. Dependentes do Senhor. Que Deus possa abençoar essa igreja. Que eu e você possamos tomar firme propósito de abandonar as coisas que Deus não se agrada e viver em santidade, irmãos. Santificação. Pureza, irmãos. Ah, mas é cafona. Vão te chamar de fanático. Não importa. Mas você estará na glória. Você estará de pé quando Jesus voltar. É isso que deve importar, irmãos. Louvado seja o Senhor porque você está aqui e porque você em casa está assistindo. Louvado seja o Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. E que nós possamos rejeitar tudo que o mundo oferece e vencer as nossas más tendências, porque nós somos ruins, irmãos. Nós temos tendências ao mal, nós gostamos de coisa errada, mas nós precisamos lutar, não nos entregar, eu sou assim mesmo e deixa pra lá. Não deixa. Pede a Deus misericórdia. Ela me muda, Senhor. Sou arrogante, sou invejosa, sou ambiciosa. Me muda. Não quero ser assim. E o Senhor, então, vai começar a te lapidar, para que o nosso final não seja tão como o de Judas, que não suportou, para que o nosso final seja glorioso, na Canaã Celestial, que já está preparada. Amém? Vamos colocar de pé para falarmos com o nosso Deus. Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, obrigada pelas oportunidades que nos dá. Obrigada pelo teu olhar de esperança sobre nós. Visita cada lar aqui representado, a cada lar que está do outro lado, assistindo, Pai. Teu Santo Espírito entre nossos lares e transforme, e limpe, e purifique, Pai, por favor. Mas não nos deixe do mesmo jeito, Pai. Por favor, que possamos fazer diferença nessa terra e que possamos, Pai, trabalhar para abreviar a volta do nosso Redentor. Fica com a tua igreja, Pai. Derrama o bálsamo lenitivo sobre essa igreja, derrama o teu Espírito Santo sobre nós e que nós possamos, como atalaias teus, viver para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.